ser muito diferentes. Mas quem é que pode crer que continue a haver na política de controlo da imigração falhas que são inaceitáveis num Estado de Direito como Portugal? Uma delas é não ter uma força policial que faça efetivamente controlo de entradas, fiscalização em território nacional e afastamento. Nós tínhamos esta realidade extraordinária, ser uma entidade administrativa que fazia os afastamentos, ou seja, quando alguém tinha de abandonar o território nacional, era a AIMA que tinha que fazer os afastamentos. Isto não cabe na cabeça de ninguém, não funciona em lado nenhum. E por isso o que é que acontecia? Havia decisões de afastar e as pessoas continuavam em território nacional indefinidamente. E portanto, aquilo que nós temos hoje aqui para tratar é conseguir que depois de fechar a torneira com o fim das manifestações de interesse, e as manifestações de interesse não fecham só em relação àquelas situações que já estavam em cima da mesa. Como disse o Sr. Ministro, e bem, há uma redução de 80% do fluxo migratório. Isto quer nos dizer duas coisas. É que a alteração, de facto, introduziu rigor, mas quer nos dizer também que, como era propagandeado na internet, Portugal, de facto, era o sítio ideal para entrar em Schengen. Porque tínhamos condições que mais nenhum país de Schengen tinha. E isso tinha mesmo de acabar e acabou. E, portanto, não vale a pena dizer que não acabou, porque acabou. A redução de 80% no fluxo prova exatamente que acabou. Mas ainda não está tudo feito. E por isso é que esta questão de criar uma unidade na PSP, a questão de alterar as regras do retorno, a questão de fiscalizar efetivamente em território nacional, a questão de transpor aquilo que são obrigações europeias relativamente aos dados biométricos, que nem isso nós cumpríamos. Nós mesmo dentro das instituições europeias estávamos debaixo do radar porque não cumpríamos as obrigações de um Estado que faz parte de Schengen. E por isso, Sr. Ministro, claramente a decisão hoje aqui é a seguinte. Vamos ou não vamos ter condições para avançar no caminho do rigor em relação à imigração? E essas condições serão ou não dadas pelo Parlamento e pelo voto de cada grupo parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes, livre, 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro começou por nos falar em divisões, divisões que se criam com este debate, sem perceber o equívoco e o erro que é tentar fazer uma falsa equivalência entre as várias posições que existem neste Parlamento relativamente a esta matéria, Sr. Ministro. O Sr. Ministro referiu os imigrantes portugueses, e eu sou neto de imigrantes, sou filho de imigrantes, imigrantes que tiveram que voltar a imigrar, e quantos deles não quereriam ter tido um sistema como o da manifestação de interesse, Sr. Ministro? Quantos imigrantes portugueses não tiveram que sair do país em condições difíceis, em ilegalidade, e não gostariam de ter tido um sistema destes que lhes permitisse fazer essa mudança do país em que viviam e em que trabalhavam em condições de legalidade? As falhas que nós temos assistido são sobretudo falhas do funcionamento da AIMA. Isso é verdade. A AIMA não tem estado a funcionar por falta de meios, por falta de capacidade do seu funcionamento. Mas aquela que é a opção do Governo, em vez de dar à AIMA os meios suficientes para fazer aquela que deve ser a sua função, é criar agora uma nova entidade para tratar destes processos administrativos, pô-la na PSP, que também já sabemos que não tem os meios suficientes e que não vai conseguir fazer esta missão. Para além de todas as questões que já foram referidas, da articulação de competências entre as várias entidades, do próprio parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente a esta proposta de lei, e também a questão da autorização legislativa que se quer aqui introduzir, que é manifestamente inconstitucional. E, portanto, nós não poderemos nunca acompanhar esta proposta, aquilo a que se tem referido a esta iniciativa do Governo, o MINICEF. Este MINICEF vai criar ainda problemas maiores, Sr. Ministro. Por fim, gostaria também de fazer uma referência à iniciativa legislativa que é apresentada pela Iniciativa Liberal, saudar esta apresentação deste projeto de lei relativamente ao visto humanitário. É uma causa que, como saberão, é também cara ao LIVRE. O LIVRE, na legislatura anterior, apresentou também um projeto de resolução tinha algumas semelhanças no sentido de ser criado um passaporte internacional humanitário, que o Acnur pudesse atribuir esses passaportes humanitários a quem está em campos de refugiados, a quem tem comprovadamente uma situação que justifique de perseguição política, de perseguição por algum motivo, e de poder beneficiar e poder circular. Entendemos que este projeto da Iniciativa Liberal vai também no mesmo sentido e vamos apoiar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição para intervenção. É uma intervenção? Mas quem é que... A Cristina Rodrigues, para uma intervenção, dispõe de 56 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo ainda tem alguns segundos e eu gostava de colocar mais uma questão. É facto que a política desastrosa de imigração se deve ao Partido Socialista. É facto também que foi o Partido Socialista que teve a ideia absolutamente infeliz de extinguir o SEF em resposta ao homicídio de Igor Omniuk, bem sabendo que esse não era claramente a resposta para o problema. O PSD, antes de estar no Governo, defendeu que o SEF devia ser reposto e, portanto, que não devia haver esta extinção. E agora que está no Governo, acabou por não optar por reestruturar o SEF. Eu não vou entrar nessa discussão, mas uma coisa é certa. Perdeu-se know-how, a situação piorou drasticamente e agora ao menos o PSD podia, ou o Governo podia, voltar a juntar as funções administrativas com as funções policiais. E aquilo que lhe pergunto é como é que o Governo vai assegurar a articulação devida entre as várias instituições, sabendo que para já não está a correr bem. Muito obrigada.
Deputada, para uma intervenção, a senhora deputada Ana Sofia Antunes, Partido Socialista, 2 minutos e 34 segundos. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Ministro, senhoras e senhores deputados. De facto, através deste Decreto-Lei 37-A-2024, o Governo tomou a decisão de pôr fim à figura da manifestação de interesse para a obtenção de autorização de residência para trabalho em Portugal. Respeitamos a decisão, embora não concordemos com ela, na medida em que a questão de fundo que se coloca aqui é de tentar perceber, face ao fim deste mecanismo, que outro mecanismo poder-nos-á permitir encontrar a mão de obra de que indiscutivelmente continuamos a carecer em Portugal. E, Sr. Ministro, eu sei, o Sr. Ministro sabe, e todos nós aqui sabemos, que a solução não será, de forma nenhuma, nem com reforço nenhum, os riscos, os vistos para trabalho em Portugal. Porque é intrínseco que essa solução não funcione e, por alguma razão, é que em determinado momento houve que desenvolver outros mecanismos para essa mesma captação de mão de obra. E, portanto, a questão que aqui se coloca é, no fundo, a de percebermos de que forma é que vamos efetivamente dar resposta aos setores que continuam de forma insistente a pedir por recurso a trabalhadores que não encontram, nas mais diversas áreas, sejam elas o turismo, que ainda não há muito tempo nos dizia que carecia de mais de 40 mil trabalhadores, mas permita-me focar-me especialmente no setor social e solidário. É porque todos os dias as instituições nos fazem chegar a preocupação de que não conseguem contratar pessoas para cuidar daqueles que são os nossos mais vulneráveis. Nós respeitamos a decisão do termo da manifestação de interesses. Aquilo que não conseguimos perceber é como é que se põe termo a esta figura sem se encontrar um caminho alternativo. Ou será que esse caminho alternativo até já acabou por ser encontrado pelo Governo? É que estamos bastante curiosos para perceber o que é que vai resultar desta revisão daquele que será o visto para a procura de trabalho em Portugal pelos cidadãos da CPLP. Muito brevemente, dizer que acompanhamos as iniciativas da Iniciativa Liberal e as preocupações quanto aos vistos humanitários e quanto à necessidade de tornar segura a posição daqueles que trabalham em Portugal, que estão a fazer descontos há mais de 12 meses, muitas vezes há mais de 12 meses, e que efetivamente não estão abrangidos pela norma transitória do Decreto-Lei 37-A, e efetivamente, quanto à iniciativa do Chega, é mais do mesmo. Tentar rotular aqueles que chegam a Portugal para trabalhar apenas com a manifestação e com a intenção de que são, efetivamente, requerentes e legítimos.
Senhora Deputada, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, 45 segundos para uma intervenção, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Portugal não teve, não tem portas escancaradas. Foi um conceito que criaram em plena campanha eleitoral, para isso mesmo, para fazer campanha eleitoral. Estou certo que nunca chamará ao visto CPLP, que é responsável por 45% das entradas em Portugal, das autorizações de residência, efeito de chamada. E ainda bem que não o faz. Segundo, o Sr. Ministro devia legislar de forma menos ofegante, porque acabou com as manifestações de interesse e o Sr. Ministro e vários dos membros do Governo têm anunciado uma via verde atrás da outra. O Sr. Ministro tinha um queijo flamengo, hoje em matéria de lei de imigração vamos ter um queijo suíço. Segundo, a proposta de lei que aqui apresenta, Sr. Ministro, também aconselha legislar de forma menos ofegante. Não só está errada, como ela está materialmente mal feita e por isso mesmo merece o chumbo desta Câmara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de intervenção, portanto vou dar a palavra...
dizer que serve o tempo ao Governo.
Sr. Deputado Rui Tavares, para uma intervenção, 13 segundos, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de toda a vozeria à volta do tema de imigração, há uma coisa que todas as bancadas parecem concordar. É que Portugal precisa de imigração e vai precisar durante muitos anos. E, portanto, o tema está connosco e vai estar. A grande questão aqui é... Nem o Chega nega isto. Então a questão é que o Estado tem que estar preparado, preparado do ponto de vista dos recursos humanos e financeiros, e portanto tem que se alargar à AIMA, a instituição que cuida em primeiro lugar da imigração, e isso é que deve ter o nosso consenso.
Muito obrigado. Agora vou dar então a palavra ao Sr. Ministro da Presidência, que dispõe...
Já está com o tempo? Ainda faltam os 2 minutos, Sr. Presidente.
3 minutos e 28 segundos, o PSD cedeu o tempo ao Governo, 1 minuto e 15, portanto são 3 minutos e 28 segundos que o Sr. Ministro tem para esta última intervenção. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente a divisão e a discordância que temos sobre a correção de acabar com a manifestação de interesse. O Governo continua a achar que era necessário e foi correto fechar essa porta. Continua a achar que não fazia sentido ter um regime que tornava a entrada ilegal em legal pela passagem do tempo e um pagamento e que permitia antes, mas já não permite, e isso acabou, que vistos do turismo um ano depois, porque se pagou, dessem lugar a uma autorização de residência. Isso acabou. Tal como acabou essa falta à verdade, que foi aqui transmitida pelo Chega, acabou essa ilusão, como acabou a manifestação de interesse. Mas eu queria me focar noutra parte. Nós compreendemos, e no Governo compreendemos, e percebemos a boa intenção que existe em cada bancada relativamente a certos pontos de vista. Nós percebemos e acompanhamos quem está preocupado com o bem-estar, com a dignidade de quem procura Portugal e hoje, na situação que recebemos, tinha uma situação indigna à espera de resposta, não tinha serviços públicos a responder, não era recebido com humanismo. Nós compreendemos, como também compreendemos aqueles que dizem que Portugal tinha um sistema de imigração descontrolada. E tinha. E é este Governo que está a corrigir isso para bem de todos os que vêm e precisam de humanismo e os que cá vivem e precisam de paz social. E é por causa disso que hoje não estamos a discutir as dúvidas sobre o fim da manifestação de interesse que vão persistir e as divergências. O que hoje nós estamos a discutir são 4 questões relativamente às quais eu pergunto se os grupos parlamentares estão ou não disponíveis agora ou na especialidade para resolver. Querem ou não querem um regime mais favorável de entrada dos cidadãos de países de língua portuguesa? Devem ser tratados ou não os cidadãos de língua portuguesa de forma diferente de outros imigrantes, sem deixarem de cumprir as regras? Sim ou não ao regime mais favorável para a Cplp? Se sim, apoiam esta lei. Querem ou não um novo sistema de controle das fronteiras externas,
onde estamos a investir 25 milhões de euros e estamos obrigados, também pelos compromissos europeus, a ter esse registro de dados biométricos. Nós precisamos desta lei para cumprir as nossas obrigações europeias, para que no dia 10 de novembro não